Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Como tudo ótimo? Espero que você esteja bem, toda sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre leptospirose, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar esse assunto com você, abordando um pouquinho mais sobre as manifestações clínicas dessa patologia. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite de sempre. Se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você receber todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram, seguindo nosso canal, é o arroba Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se você ainda não chegou no Instagram, cheque, porque por lá, todo domingo tem saído flashcards relacionados a alguns assuntos abordados por aqui. Certo? Falar de leptospirose é falar de uma doença que está totalmente relacionada a uma bactéria, a Leptospira interrogans, que é uma espiroquita gram-negativo. A gente sabe que é esse o agente etiológico dele. Além disso, a leptospirose, ela é transmitida através da urina de roedores, em especial os ratos e camundongos. A gente sabe disso tudo. Mas, Lucas, como que funcionam as manifestações clínicas dessa patologia em si? As manifestações clínicas da leptospirose, elas variam desde a forma assintomáticas e subclínicas até quadros clínicos mais graves, associados a manifestações fulminantes em si. A leptospirose tem duas fases: a fase precoce, que é também chamada de fase leptospirêmica, e a fase tardia, que também recebe o nome de fase imune. A fase precoce, ela se caracteriza pelo início abrupto de febre, comumente acompanhado de cefaleia, mialgia, anorexia, náuseas e vômitos. E ela pode ser, então, confundida com várias outras o quê? Várias outras síndromes febris. Afinal, você pode encontrar essas sintomatologias numa chikungunya, numa dengue, em outras, numa febre amarela, em outras doenças. Daí a como é interessante o estudo disso. Essa fase precoce, ela corresponde a 85% a 90% das formas clínicas, mas elas podem ser identificadas em várias outras doenças. Por isso é difícil o diagnóstico dessa. Por isso que nessa fase precoce seria interessante a gente lançar a mão de uma confirmação laboratorial em si. Então, pensar nesse início dessa fase precoce da leptospirose é pensar em sintomas mais inespecíficos. Sintomas esses que seriam a febre, a falta de apetite, a cefaleia, náuseas e vômitos e uma mialgia. Em especial, na leptospirose, a gente percebe que existe uma mialgia de panturrilhas. A dor muscular é, em especial, na região das panturrilhas, mas também pode ser relatada na lombar em si. Certo? Além desses sintomas que eu já te falei, pode ocorrer também diarreia, artralgia, hiperemia ou hemorragia conjuntival, associado com fotofobia, dor ocular e tosse. O exantema, ele pode ocorrer em 10 a 20% dos pacientes e ele apresenta um componente de eritema macular, papular, urticariforme ou purpúrico, que são distribuídos no tronco e na região pré-tibial. Em menos de 20% dos casos da leptospirose, o paciente também pode apresentar aquelas manifestações, como o caso de hepatoesplenomegalia. Desculpa, hepatosplenomegalia, como também linfadenopatia em si. Nessa fase precoce da leptospirose, ela costuma ser autolimitada e ter uma regressão entre 3 a 7 dias sem deixar nenhuma sequela em si. Daí a dificuldade do seu diagnóstico outra vez. Afinal, ela some assim na maioria dos casos. E como que você vai saber se é uma dengue, se é uma chikungunya, se é uma febre amarela, se é outra coisa? Se são sintomas tão inespecíficos. Por isso que lançar mão de um exame laboratorial nesse começo seria tão interessante pra gente. Certo? Tranquilo? Então é importante a gente notar a existência de alguns sinais e sintomas que podem ajudar a diferenciar a fase precoce da leptospirose de outras causas de doenças febris agudas, como o caso da leptospirose apresentar para a gente a sufusão conjuntival, que é um achado característico da leptospirose e é observado em cerca de 30% dos pacientes. Essa sufusão conjuntival, ela é muito interessante e ela é muito abordada em várias questões em si. A sufusão conjuntival, ela é o achado clínico mais específico da leptospirose em si. Mas, Lucas, o que que essa sufusão conjuntival, ela é tão importante? Porque ela vai ajudar a gente a diferenciar de outras síndromes febris. Essa sufusão conjuntival, ela tende a aparecer no final da fase precoce e ela é caracterizada pela hiperemia e edema da conjuntiva ao longo das fissuras palpebrais em si. Com a progressão da doença, os pacientes podem apresentar também petequias e hemorragias conjuntivais. Geralmente, a leptospirose tem esse quadro de mialgia que ele é um pouco mais floreado, em especial por conta dessa mialgia em região da panturrilha. Você não vai ver muitas pessoas falando de alguma síndrome febril falando: nossa, minha dor é mais na panturrilha em si. Isso é mais característico da nossa leptospirose. Beleza? tranquilo, né? Então a gente tem que ficar de olho, porque nessa fase precoce, a gente tem sintomas um tanto quanto inespecíficos e cabe a gente ficar mais atento em si. A gente percebe que nessa fase precoce, é uma fase que tem uma forma mais aniquitérica em si. É um paciente que apresenta uma febre, uma sufusão conjuntival, que é por conta de uma vasculite infecciosa. A gente sabe que essa questão ela é a questão mais específica da leptospirose, é o achado clínico mais específico, além de uma mialgia de panturrilha em si. Então, pensar nessa fase precoce é pensar mais nessa tríade em si: febre, sufusão conjuntival e mialgia de panturrilha. Beleza? Tranquilo? Lucas, então eu posso pensar que a tríade clássica da leptospirose é febre, sufusão conjuntival e dor na panturrilha? Sim, a tríade clássica da leptospirose é febre, sufusão conjuntival e dor nas panturrilhas. Sossegado? Tranquilo, né? Até aí estamos de boa. Mas Lucas, você falou pra mim que tem a fase precoce, mas vai ter a fase tardia também. Vai ter. Em aproximadamente 15% dos pacientes com leptospirose, ocorre a evolução para as manifestações clínicas graves que se iniciam após a primeira semana da doença. Mas elas podem acontecer antes, especialmente em casos que o paciente pega leptospirose e já apresenta com manifestações clínicas compatíveis a um quadro clínico fulminante em si. A manifestação clássica da leptospirose grave é a síndrome de Well ou doença de Well, que é caracterizada pela tríade de icterícia, insuficiência renal e hemorragia, mais comumente pulmonar. Quer melhorar um pouco dessa tríade sua? Você pode falar que essa tríade da doença de Well ou da síndrome de Well é uma tríade caracterizada por hemorragia alveolar, lesão renal aguda e icterícia rubínica. Hemorragia alveolar, lesão renal aguda e icterícia rubínica. Sendo que essa hemorragia alveolar é causada por conta de uma vasculite infecciosa, sendo que essa é a principal causa de óbito no paciente com leptospirose. A hemorragia alveolar, que é essa vasculite infecciosa, ela é a principal causa de óbito no paciente com leptospirose. Beleza? Tranquilo. Lucas, o que é essa icterícia rubínica? É a junção do paciente com icterícia com as sufusões conjuntivais em si. Dá essa icterícia de tom alaranjado em si, certo? Sossegado até aí, não é? Então a gente tem que sempre lembrar dessa síndrome de Well ou doença de Well e nessa tríade que é nada mais, nada menos do que a lesão renal aguda, a icterícia rubínica e a hemorragia alveolar. Sendo que a hemorragia alveolar, que é uma vasculite que é causada por conta de uma vasculite infecciosa, é a principal causa de óbito nos pacientes com leptospirose. E essa icterícia rubínica é aquela esclera alaranjada devido à mistura da icterícia com a sufusão conjuntival. Certo? A icterícia ela é considerada um sinal característico e apresenta uma coloração alaranjada. Daí o nome icterícia rubínica. Certo? Beleza, né? Geralmente, essa icterícia, ela tende a aparecer entre o terceiro e o sétimo dia da doença. E a sua presença costuma ser associada ao diagnóstico da leptospirose, sendo um preditor de um pior prognóstico da doença devido à associação à doença de Well em si. Entretanto, essas manifestações podem se apresentar concomitantemente ou isoladamente na fase tardia da doença. A síndrome da hemorragia pulmonar, caracterizada por uma lesão pulmonar aguda e sangramento pulmonar maciço, vem sendo cada vez mais reconhecida no Brasil como uma manifestação distinta mais importante na leptospirose na fase tardia, porque essa é a principal causa de óbito na leptospirose no Brasil. Certo? Tranquilo. Então a gente tem que ficar atento em relação a isso, porque pode vir a ter essa questão dessa hemorragia alveolar e isso é de suma importância. O comprometimento pulmonar do paciente que tem leptospirose pode se apresentar com uma tosse seca, uma dispneia, uma expectoração hemóptica, que é aquela expectoração com sangue, e ocasionalmente até com uma dor torácica e uma cianose em si. Então a gente tem que ter essa noção e tem que ter essa atenção em si para o meu paciente que está com leptospirose. Sossegado? Até aí de boa, né? Lucas, então deixa eu ver se eu entendi aqui. Essa fase tardia, que é uma fase que a gente pode pensar que é uma fase icterohemorrágica, que é caracterizada pela doença de Well ou síndrome de Well, é uma fase um tanto mais séria, né? É um paciente que apresenta uma icterícia rubínica, que é aquela icterícia de tons alaranjados, e a gente percebe também que é o paciente que tem uma lesão pulmonar, uma hemorragia alveolar e uma lesão renal aguda, não é? Isso comprova aquela ideia do começo, de que a leptospirose, nessa fase mais tardia, é uma síndrome pulmão-rim. Por quê? Porque ela faz hemorragia alveolar, mas ela também faz uma insuficiência renal aguda às custas de uma hipocalemia por conta de uma lesão tubular que meu paciente vai vir a ter. Então a gente tem que ficar de olho nisso. E nessa fase icterohemorrágica que caracteriza a doença, que é característica da doença de Well ou síndrome de Well, a gente percebe que no laboratório há uma percepção de um aumento de bilirrubina direta, um aumento também de fosfatase alcalina e um aumento de gama GT. Ou seja, a gente percebe características colestáticas nesse meu paciente que está com a doença de Well ou essa síndrome icterohemorrágica ou, mais especificamente, essa forma tardia da leptospirose. Certo? Sossegado. Então, a gente tem que sempre estar de olho. Leptospirose, essas manifestações clínicas podem ser precoce ou tardia. Quando for tardia, o paciente pode evoluir com aquela forma icterohemorrágica, que é característica pela doença de Well ou síndrome de Well, que a gente percebe a tríade: hemorragia alveolar, lesão renal aguda e icterícia rubínica. Sendo que essa icterícia é às custas de BD. E a gente percebe também um padrão colestático no laboratório, um aumento de BD, fosfatase alcalina e gama GT. Além disso, como acomete pulmão e rim, a gente pode falar que a leptospirose nessa etapa é uma síndrome pulmão-rim, acometendo o pulmão por meio dessa nossa querida hemorragia alveolar, que é a principal causa de óbito no paciente da leptospirose, como também por uma lesão renal, que é uma lesão tubular. O paciente ele evolui com uma insuficiência renal aguda às custas de uma lesão tubular que leva a uma hipocalemia, uma diminuição do potássio sanguíneo. Beleza? Tranquilo. Em relação à leptospirose, essas manifestações clínicas, é isso que eu queria falar com você. Reforço, se você não consegue me explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você receber todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir nosso Instagram, seguindo nosso canal, é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas, deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Um beijo no seu coração, cheque no nosso Instagram e veja os flashcards que saíram lá hoje. Muito obrigado por tudo, espero ter te ajudado de alguma forma. Valeu, falou e fui!